Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
E aí, Felipe, tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo. Brunão, essa semana eu postei um primeiro tratamento em um grupo no Facebook, o Roteiros e Roteiristas.
Uhum.
E é um grupo que eu acho que até você não tá. E aí o Marcelo Rodrigues, um ouvinte nosso, fez elogios ao nosso podcast. Falou que acha incrível,
Opa.
Que acha divertido. Então, primeiro te contar aqui em primeira mão essa notícia,
Opa.
Que a gente tem alguém
Opa,
que gosta
Marcelo.
Da gente. E...
Marcelo!
Obrigadão, Marcelo. E falou que ele acha uma pena que ele não tá conseguindo baixar o podcast.
Poxa, Marcelo.
Então, achei uma boa a gente falar aqui, para quem nos escuta, onde pode encontrar a gente, como pode baixar, pelos aplicativos, pelo site, porque tem várias formas de encontrar o nosso podcast. Tem, se você tiver no celular, tipo, iOS, Apple é de um jeito, no Android é outro. Então, acho que é uma boa a gente dar uma explicada, né?
Não, total, é muito pertinente a pergunta, porque volta e meia mesmo eu encontro alguém e eu falo no podcast e a pessoa não conhece, não está habituada ao formato do podcast, nem sabe o que é podcast, né? Então, nem todo mundo sabe por onde ouvir. A gente tem o nosso site, né, que muita gente conhece, já entra lá ou já escuta no site, mas também tem outras formas de escutar o podcast que são formas muito mais práticas. Você pode ouvir no seu celular, pode ouvir no ônibus, no metrô. É só baixar um aplicativo e procurar o nome do podcast lá que você baixa automaticamente os episódios todos, né?
Exatamente, assim, para achar o site, basta jogar no Google o primeiro tratamento, que já é a primeira coisa que aparece, e nos
Isso.
aplicativos, mesma coisa, se você colocar primeiro tratamento, já também aparece, e nos aplicativos, tanto nos aplicativos como no site, existem opções para você baixar. No aplicativo é muito fácil, normalmente tem... um play, que é para você escutar via streaming, e do lado tem uma setinha para baixo, pelo menos no aplicativo que eu uso. Então, assim, eu que tenho Android, eu uso o Podcast Addict. É o que eu mais uso.
Isso.
E é o mais fácil de encontrar para mim os podcasts que eu gosto, baixo tranquilo. Mas, assim, Apple, você é Apple, né, Bruno?
Sim, no iOS tem um... Você pode ver no iTunes, né? O iTunes é muito fácil de mexer. Também no iPhone tem um aplicativo que tem um logozinho bem roxo, chamado Podcasts. Bem prático, já vem já um aparelho. Mas também tem outros aplicativos. Você tem o Overcast, você tem o WeCast, né? O WeCast.
Uhum.
Tem vários... E tem muitos outros aplicativos. A gente só está citando alguns exemplos mesmo de aplicativos, assim, conhecidos.
Todos esses aplicativos dá para fazer download, dá para você escutar no metrô, se você baixar antes, dá para você escutar pro streaming também, se você não quiser botar
academia.
Na academia. É super fácil e rápido até, né, de você conseguir escutar. E assim, você não precisa ficar baixando, jogando fora, que esses aplicativos eles são inteligentes, ele se baixa e depois de um tempo ele vai apagando e tal. É uma coisa mole. Eu uso muito. Eu baixo vários podcasts diferentes e nunca tive problema nenhum.
Sim. E é bom porque, né, fora de casa, para mim, pelo menos, é o melhor lugar para você escutar, né, podcast. Eu já ouvi muito na academia e é muito estranho você escutar podcast na academia. Não sei se o Felipe já ouviu.
Bruno,
podcast,
você é muito fitness, geral. Cara.
Eu confesso que eu larguei a academia há um tempo. Né? Acho que não deu mais, mas assim, o tempo que eu frequentava, corria na esteira e tudo mais, e ficava ouvindo meu podcast qualquer lá de o Mark Maron, sei lá, ficava ouvindo o Howard Stern, né? E aí eu ficava rindo sozinho na academia, na esteira, assim, e aquela galera bombada, assim, dos lados, assim, me encarando, assim, que porra é essa? Tá escutando?
Bruno, não engane nossos ouvintes, cara. Bruno é um cara fitness, um cara que vai na academia duas vezes por dia.
Eu tô gordinho. Não, cara, eu parei. Aí eu fiquei só com podcast. Eu escuto em outro lugar, escuto no metrô, entendeu? Eu escuto lá lavando a louça, às vezes.
Eu escuto muito em ônibus, metrô e lavando a louça. Academia, eu confesso que eu não sou muito fã.
Você dispensa academia, né?
Eu sou um cara que dispensa um pouco. Eu ainda tive mal agora das costas, então não posso nem fazer realmente. Eu tô fazendo exercício de velhinha, só coisa em piscina,
Mas, cara,
caminhada.
a gente faz um Pilates?
Tô fazendo yoga. E aí no yoga não pode. No yoga não pode
Tá mesmo?
escutar. Tô fazendo yoga. E aí eu não posso escutar. Ainda
Mas, não,
tem.
gente, peraí,
No
você não tá dando importância a essa descoberta minha, que peraí, a gente tá falando
final
do
do yoga
Brasil.
ainda tem uma meditação ainda. E aí que eu fico mais louco.
Peraí, cara, peraí, vamos com calma. Felipe Cordeiro confessa diante do país que faz yoga e medita. Que papo é esse?
Cara, é tudo técnicas para alcançar roteiros melhores.
Aí você fica lá no. Naquele. É o quê? No, você não, é, um, é silêncio, né? Em silêncio, não?
Não, não, não. Durante,
Não é
não.
silêncio.
Durante o professor te explica as coisas que tem que fazer e fala. Só que no final, a última coisa é a postura do morto. E aí tem que ficar em silêncio, rola uma meditação. Aí o cara
Postura de
faz
um morto?
do morto, é.
Olha.
E aí tem aquela coisa que você, o professor manda você não pensar em nada, e aí você fudeu, tá pensando já em tudo, que você não tava pensando em porra nenhuma antes,
Tá
porque você tava
pensando nas
morto,
soluções de roteiro.
e aí você começa a pensar em um milhão de coisas, mas é, tudo bem que não, eu não acho solução de roteiro ainda fazendo yoga, mas pelo menos para minha coluna, para eu conseguir ficar sentado escrevendo, vai dar um jeito.
Pô, eu faço Pilates também, não posso dizer muito. Somos dois senhorinhos, dois senhorizinhos apresentando um podcast de roteiro com a garotada.
Bom, podem baixar em qualquer aplicativo. No site também dá para baixar. Nos posts você consegue, tem ou reproduzir uma nova janela ou baixar. Se você apertar nesse botão baixar, ele baixa direto para o seu computador ou aparelho que você estiver usando, iPad, telefone. Mas tanto no site quanto nos aplicativos já estão funcionando as funções para baixar. E Marcelo, escuta a gente por streaming, baixa, ouve no celular do amigo para não gastar a tua internet, mas escuta.
Disse tudo aí.
Bom, Bruno, agora a gente tem que falar do nosso convidado de hoje, né?
Sim, chega. Chega da gente falar coisas irrelevantes. É, o convidado de hoje é o Davi Preto. O Davi Preto é um diretor e roteirista gaúcho. E ele escreveu e dirigiu filmes como Castanha e Rifle, que são filmes super premiados e que circularam em muitos festivais do Brasil e no mundo, correto?
Pô, Davi é um cara, é o roteirista brasileiro de Berlim, né? Ele, os dois filmes dele fizeram, pô, tiveram uma bela passagem em Berlim, né? No Festival de Berlim, famosíssimo. E agora ele tá lá num laboratório. Ele é o nosso
Sim. Tá no processo.
gaúcho mais alemão do roteiro
Tá no
brasileiro.
processo. Isso. Ele tem cara de alemão. Ele tá no processo de naturalização, né? Ele vai defender a seleção alemã na Copa. Mas foi um papo muito legal. O Davi é um cara que, para quem não conhece o trabalho dele, ele faz uns filmes mais autorais, faz uns filmes.
Bem regionais, né? Ele tem
Sim.
uma pegada bem regional, histórias locais, gaúchas, assim, uma coisa diferente no mercado, autoral, é bem
Sim.
legal.
São filmes que se confundem muito com a realidade, né? Ele gosta dessa coisa meio documental, que trabalha com pessoas que não são atores de formação, né? Então tem uma coisa muito naturalista assim, no trabalho dele, que é muito interessante.
É mesmo, vamos escutar aí que vale muito a pena.
Davi, fala pra gente um pouquinho do começo da sua carreira como roteirista e diretor também. Como é que foi o seu contato inicial com esse meio? Como é que você foi parar nessa carreira?
Tá. Cara, eu na verdade, eu meio cheguei no cinema, não digo por acaso, mas de uma maneira um pouco inusitada. Eu não pensava em cursar cinema, não pensava fazer faculdade de cinema, ia fazer outra coisa. E sempre gostei de cinema e tal, mas minha família não era. Eu não era extremamente cinéfilo quando jovem, quando criança, quando adolescente. Via mais filmes em casa, na TV. Minha família não tinha também muito costume de ir no cinema, ver filme junto. Enfim, quando eu ia no cinema era mais entre amigos, enfim. Então eu tive uma criação mais ligada à literatura, ligada à música, através da minha mãe e do meu irmão. E daí, eu, quando eu já era já perto já de me formar no colégio, um dos meus melhores amigos fez um curso de cinema pequeno, assim, e tinha curtido muito, a gente começou a trocar ideia, ele tocava numa banda comigo, e aí eu comecei a ficar interessado com essa possibilidade de fazer cinema. Para mim, a coisa que eu mais queria fazer na época era ser músico, assim. Mas também parecia muito improvável de virar músico, conseguir ganhar dinheiro com isso. E daí, logo quando eu estava prestes a me inscrever no vestibular, eu acabei, por instinto, assim, pensando que seria interessante tentar cinema. E fui fazer faculdade de cinema com esse meu amigo, que era um amigo meu de colégio. E, curiosamente, ele é hoje um dos meus sócios, né, que é o Bruno Carboni. Junto com o Richard Tavares e com a Paola Vim, que são meus sócios na minha produtora. E o Richard e o Carboni, particularmente, eu conheço desde essa época do colégio, assim, que eu tinha uns 12, 13 anos, até os 19, quando a gente se for, 18, quando a gente se formou, e depois na faculdade, onde a gente foi colega junto. Então, eu cheguei meio por acaso, assim. Daí, na faculdade, eu já, desde o começo, me interessei pela área de direção, de roteiro, assim. Foi a parte que eu daí tive mais contato com cinefilia, assim, de ver muito filme e de me interessar por escrever e tal. Inicialmente eu era um roteirista, e ainda me sinto, na verdade, um roteirista meio instintivo, assim. Eu não tenho grande, por mais que eu tenha feito faculdade de cinema, tinha tido aula de roteiro e tal, eu nunca me senti um expert nisso, assim. Fui muito mais aprendendo fazendo, escrevendo roteiros na faculdade, escrevi alguns curtas na faculdade. Daí, depois que eu me formei, fui escrever alguns curtas que eu dirigi na minha produtora, assim, curtas independentes. Daí, depois, naturalmente, chegando nos longas, assim. Mas até hoje eu me sinto esse roteirista meio distinto, assim, sabe? Instinto no sentido de que eu entendo da teoria, mas eu acho que eu sou muito mais da prática, assim, sabe? De o que eu aprendi fazendo e escrevendo as minhas coisas, assim. Tanto é que eu não me considero um roteirista, pelo menos nunca trabalhei nisso até então, para escrever coisas de outras pessoas, assim. Tudo que eu escrevo são coisas minhas, né? São roteiros que eu mesmo vou dirigir, assim. Então, foi meio mais ou menos por aí que a coisa começou.
E aí você... Fala, Felipe, você fala.
Não, pode, só uma pergunta. Você falou que você não escreve... você não escreve coisas de outras pessoas. Você dirige coisas de outras pessoas? Você trabalha mais, assim, talvez como diretor, um pouco mais como diretor? Ou você também faz sempre tudo junto? Você pega seus trabalhos para dirigir e dirige os trabalhos que você escreve?
Tudo que eu dirigi até hoje são coisas que eu mesmo escrevi, ou que eu escrevi em conjunto com alguém. Nunca tive o convite para escrever, para dirigir algo que não fosse escrito por mim mesmo, assim. Não sei se eu faria isso no futuro, talvez sim, se fosse um material que eu gostasse muito. Mas é que eu acho que... Eu acredito que pelo menos o jeito que eu trabalho, a relação do diretor está muito próxima ao roteiro, assim. E eu sou uma pessoa que quando eu leio alguma coisa que eu me interesso, né, por exemplo, o Rifle, que é meu segundo longa, ele não foi uma ideia que surgiu de mim. Ele foi uma ideia que surgiu do Richard, que é o meu sócio, né? E dele disse: ah, Davi, eu queria que tu dirigisse. E antes ele era o roteirista do filme, só ele. Né? Mas naturalmente é um pouco isso que eu digo, assim. O trabalho de diretor, para mim, o meu processo, ele é muito vinculado com o roteiro. E acabou que naturalmente a gente começou a escrever junto. Aí virou um roteiro de quatro mãos. Talvez ele poderia ter escrito sozinho e tal, eu teria dirigido, mas eu acho que é mais uma questão de processo mesmo, de resultado de trabalho. Quando eu leio, eu tenho muita vontade de botar a mão na massa e traduzir as coisas que eu quero como diretor, assim. Então, é mais ou menos por aí.
Uhum. Davi, você tem uma forma de escrever e dirigir que é bem particular, que é bem autoral, né? pode-se dizer. É, essa autoralidade, você acredita que você já tinha uma visão lá atrás que você queria realizar, em termos gerais, assim, ou foi uma coisa que você acabou descobrindo mesmo na prática, descobrindo nesses primeiros trabalhos? Como é que é essa autoralidade para você?
Sei, eu acho que isso é um pouco relativo, assim. Eu também não sei se eu acho que a minha visão é tão... tão autoral, sei lá, eu acho que é uma coisa, eu acho que é uma coisa um pouco também instintiva do processo, assim. Eu acho que desde quando eu comecei se eu pensar na faculdade, eu estava simplesmente seguindo o meu instinto. Eu fazia o que eu achava que era bom, o que eu achava que era melhor para o filme, ou melhor para o roteiro, ou melhor... era uma questão instintiva. E eu acho que até hoje é um pouco assim. Em grande parte do trabalho... quando a gente está na prática, mesmo no set, muitas coisas acontecem e as decisões que a gente toma são baseadas um pouco no instinto da gente, né? O que a gente acredita de cinema, o que a gente acredita como narrativa, como mise-en-scène, como, enfim. É claro que existe a teoria por trás, que ela dá o um embasamento para essas decisões e para esse próprio, para esse instinto, mas eu acho que na prática o resultado ele vem um pouco de dentro. Eu acho que senão se tornaria tudo um pouco automático, assim. Se simplesmente tu pegasse uma cartilha e olhasse, eu acredito nisso de cinema, então minha cartilha está dizendo isso, então eu vou fazer tal coisa. Eu acho que se tornaria um pouco mecânico, sei lá, um pouco falso, assim. Então, nesse sentido, eu acho que é isso um pouco do... Eu normalmente duvido, tento duvidar bastante do que eu acredito, assim. Né? E eu acho que isso, às vezes, guia o trabalho, assim. Às vezes, sei lá, o tipo de processo que eu faço é de um jeito. E daí eu estou escrevendo um outro roteiro, eu questiono esse meu processo, sabe? Será que é assim que eu tenho que escrever esse próximo roteiro? E esse ato de questionar isso e seguir um pouco esse instinto de achar, não, talvez eu deveria estar fazendo diferente, eu acho que isso é muito importante, assim, não só dentro dos processos, né? Será que eu tenho que escrever esse roteiro do jeito que eu sempre escrevo, né? O instinto está dizendo para fazer diferente, ou mesmo em termos de decisões narrativas, né? Tipo, eu sempre faria de tal jeito essa cena, ou esse personagem eu acho que deveria tal coisa, ou essa estrutura tal coisa, mas tem algo que te diz que não, sabe? E daí é o momento, eu sempre acho que é o momento de tu rever aquilo que tu acredita, ou aquilo que tu sempre pôs em prática, assim.
Ô, Davi, falando em processo, essa parte autoral, eu queria perguntar sobre o Castanha. Como é que foi o processo para começar a pensar nesse projeto do filme? Porque ele tem coisas reais, né? O João Castanha existe, ele realmente é aquilo ali, ele é um ator, já mais velho, transformista. E vocês se pegaram usando ele como personagem, pensaram de repente fazer só um documentário, e depois passaram para essa parte também de botar coisas ficcionais. Como é que foi a construção do filme, como ele se tornou até chegar no produto final?
O Castanha, ele sofre de uma coisa que é um pouco a passagem de tempo, assim, né? Tipo, no sentido do digo do processo, porque ele é um projeto que surgiu meio num período que eu estava revendo muita coisa da própria maneira como eu fazia filme. E daí, no começo, ele era um projeto mais simples, um documentário mais observacional.
Era para ser documentário mesmo, classicão.
A primeira vez que eu tive a ideia, que eu fiz o convite para o João, ele era um documentário observacional. E dentro do que tudo, do que esse conceito abarca, né? Que era um pouco uma certa liberdade de criação, uma liberdade de processo, de estar aberto para o acaso. Mas isso era, tipo assim, 2 anos antes da gente ganhar o dinheiro que a gente ganhou para fazer o filme. Durante esse tempo de espera, do resultado digital, eu filmei outras coisas e muita coisa em mim mudou. E eu me tornei, acredito eu, mais livre dentro dos processos que eu fazia. E, então, nesse meio tempo, eu já cheguei pro João e falei, ó, se a gente ganhar, eu pensei no projeto ser isso aqui. E ele curtiu muito, que o processo que eu estava propondo ali era que a gente tivesse uma troca, né? Que eu ia, então, escrever um roteiro, porque o documentário já tinha um roteiro, né? Que era o roteiro do edital de um documentário. Dizendo que o que eu imaginava que eu ia filmar. E eu falei, ó, vou escrever um roteiro, vou te mostrar e tu me diz o que tu acha. E daí eu escrevi um roteiro que tinha muita coisa que eu conhecia da vida dele, outras coisas mais ficcionais, e ele curtiu e a gente começou a trocar ideia. Então o processo acabou sendo uma troca constante dessa minha criação ficcional, que era eu fazia pesquisa, ficava com ele muito tempo e roteirizava coisas, que obviamente tem muita coisa ficcional ali dentro, e ele lia isso, me contava coisas, sugeria coisas, e a gente ia trocando. Então, por isso que nos cais do filme, inclusive, ele assina como argumentista do filme, né? Porque a gente trocava muita coisa. Eu sentava para escrever sozinho, mas a troca era muito com ele. Então, foi um pouco isso. No começo, ele era um pouco diferente, mas dentro desse tempo de espera da grana, do fundo que a gente ganhou lá em Porto Alegre, acabou que o projeto foi se transformando também porque eu fui, como eu falei antes, duvidando das minhas próprias... das minhas próprias convicções de que eu acreditava em 2011, sei lá, 2012 foi quando eu apresentei o projeto para ele, a gente filmou em 2013. Então é isso, o filme no fim das contas é um resultado de um processo que se transformou, mas que ao mesmo tempo, ao longo ali da filmagem, da roteirização, enfim, da pré-produção também, era muito um processo de troca. Né, um processo de ver esse roteiro, respeitar esse roteiro, porque o Castanha sabia que a gente ia filmar ele, né, mesmo quando a gente ia fazer uma cena que era mais, digamos assim, mais livre, que era muito mais aberta para a realidade, para o que ele estaria vivendo naquele dia, ele sabia que aquilo ia contar alguma coisa que estaria dentro daquele roteiro. Então a gente conversava sobre isso também, né? Tipo, ah, então essa cena aqui que a gente filmou hoje... não estava planejada, mas ela pode muito bem substituir essa cena aqui do roteiro. Então eu ficava também fazendo certas trocas para poder, enfim, não perder o roteiro de vista, né? Porque eu sabia que se eu quisesse que o filme... eu acreditava muito no roteiro, né? Então eu acreditava muito que aquele roteiro tinha que ser seguido de alguma forma, mesmo que a gente tivesse que ficar adaptando ele ao longo da filmagem. Foi o que aconteceu, né? Foi um roteiro muito adaptado, muito mudado, muito... era um processo... Era um xadrez de ter que ficar olhando aquilo e vendo, essa cena mudou, isso aqui, ele falou isso aqui. Né? Ele não falou o que a gente pensava, ele falou outra coisa, mas isso também é interessante, como que pode isso entrar. Então, tudo isso dentro do filme, né? É quase como se fosse um... Se a gente pega isso dentro de um modelo mais clássico, é quase como se tu tivesse um filme onde os atores improvisam o tempo inteiro. Uhum. E daí o roteirista vai olhar e dizer, ó, o cara falou outra coisa, isso aqui se encaixa? Ah, não sei, temos que olhar o roteiro. Então, teria um processo ali, é um pouco parecido nesse sentido, né? Mais transposto para essa outra realidade que a gente tinha. Mais ou menos isso.
E como é que é entrar na vida desse homem? Porque, assim, os atores, eles são... A mãe dele, por exemplo, é a mãe dele também, certo?
Uhum.
Você tem pessoas ali que são pessoas da vida dele, né? Eu acredito que, como parte da ficção, devem ter pessoas que não são da vida dele de verdade, né?
Uhum.
Acho que tem essa mistura. Mas como é que é entrar na vida desse homem, na intimidade, na família? Deve ser meio estranho, né? Como você, como diretor, roteirista ali, um pouco intruso ali,
traumatizar,
né? Traumatizar
uma vida real, né?
Como é que é essa liberdade? Você tinha essa liberdade de observação mesmo e de, enfim, para estar ali? Como é que é isso?
É que a gente não era intruso, por mais que sempre em qualquer cenário uma equipe de filmagem é um intruso, mesmo num campo ficcional, tu pega dois atores em uma cena de intimidade, seja ela qual for, numa discussão ou em qualquer outra coisa, a equipe sempre vai ser um intruso dentro dessa cena.
Uhum.
Mas no nosso caso, para mim a grande diferença é que eu conheci o João há muito tempo, né? Eu conheço o João desde 2009, então na época que a gente estava fazendo o filme, já faziam 6 anos que a gente tinha uma amizade um tanto longa, assim. Desde 2009 não, 2009 eu lancei o curta. Eu conheço ele desde 2007, 2008, então 2009, 10, 11, 12, 13, 5, 6 anos de amizade, e a gente já tinha trabalhado muitas vezes juntos, e o processo e o projeto surgiu um pouco disso, né, da nossa amizade, assim, da minha admiração por ele, né, e da admiração que ele tinha mesmo pelos filmes que a gente tinha feito junto, né, que ele gostava, que ele dizia para mim que ele gostava muito de ter feito, gostava do resultado. Então a gente tinha um processo de amizade muito grande, né, antes do filme. Mesmo com a Celina, a mãe dele, ou com os outros, as outras pessoas que não eram atores e que eram parte da vida dele, essas pessoas também eram pessoas que, por bastante tempo, eu fiquei com eles em contato antes do filme, né? Que foi toda a parte de desenvolvimento e da pré-produção até a filmagem, que foram quase meio ano. Um meio ano que eu fiquei com eles, eu saía com o João de noite, eu ia nos lugares que ele trabalhava, eu passava o dia na casa dele, eu voltava, ele tinha que ir no banco. Enfim, a gente ficava junto. E às vezes era até engraçado, porque a Celina perguntava: ah, Davi, o que, que tu veio aqui fazer? Tu não parece que tu não faz nada aqui. Eu falava: não, eu vim aqui ficar com vocês, eu vim conversar. Porque ela sempre achava que um dia o filme ia começar. E o filme não começava, porque era pesquisa, era para produção. E eu ficava ali, entendeu? Eu ficava, tomava café, comia, fazia alguma coisa pra gente comer. A gente ficava ali junto, conversando. Isso,
mas ela não se incomodava, né? Era uma coisa mais assim.
Ela
de...
não entendia.
A dona Celina era uma mulher, infelizmente ela já faleceu, né? Mas ela era uma mulher incrível, ela tinha contato com o mundo de cinema há muito tempo. Ela foi revisora de rolo de 35mm numa distribuidora nos anos 70, se não me engano. Antes mesmo do João começar a trabalhar com atuação, e ela amava muito o que o João fazia, né? Ela era uma das únicas pessoas da família dele, inclusive, que amava muito e admirava muito o que ele fazia, né? Então ela era muito aberta para isso, né? Quando a gente falou que a gente ia fazer o filme, ela ficou muito emocionada, assim, de fazer o filme sobre ele, né? Ela, no começo, ela tinha dúvida se ela podia atuar. Ela falava que ela não queria, porque ela achava que ela não ia atuar bem, né? E daí depois, quando a gente começou o processo de pesquisa, algumas vezes eu levava uma câmera de pequena, assim, para mim, né? E eu mostrava para ela depois. E ela começou a se sentir mais à vontade e falou que queria fazer o filme. Porque no começo ela realmente tinha dúvida se ela ia atuar bem, né? Que era um conceito que, enfim, não me interessava tanto, né? Me interessava que fosse ela, porque não seria outra pessoa senão ela. Então ela não ficava incomodada, ela ficava vendo aquilo com um primeiro, assim como o João viu no começo, que era um olhar de que por que minha vida interessa, né? Que eu acho que um pouco todo mundo tem quando pensa que pode ser um objeto de um documentário, né? Quando pode ser a história de um filme. Mas logo quando entende que sua vida é importante, eu acho que surgiu um desejo natural dela de fazer parte daquilo. Porque ela não está mais aqui para poder falar para vocês, mas era isso que eu senti um pouco nela, né? De querer fazer parte daquilo, porque era a história do filho dela, né? Era a história da vida dela, enfim. E com o Jairo, que é o senhor, que é o pai do Castanha, né? Que também faleceu logo depois das filmagens, com ele foi a mesma coisa, né? Quando eu falei para ele, falei: ó, a gente está fazendo um filme com seu filho e tal. Se o senhor não quiser participar, a gente vai entender, mas ele fez questão de estar no filme, né? Então, porque eram as pessoas que eram muito próximas a ele, né? A família dele. E os amigos, né? Todos que estão no filme, o Lauro, o Zé Adão Barbosa, enfim, que aparecem ao longo da cena, são pessoas que... Porque a história do Castanha emociona muito todas as pessoas, né? Então, as pessoas que estavam em volta dele queriam fazer muito parte disso, né? E a Dona Celina não foi diferente.
Entendi. E, olha, Davi, você fala muito do trabalho de pesquisa desse filme, né? Eu fico curioso, quanto tempo, mais ou menos, demorou, né? Porque me parece ter sido um processo muito longo, né?
Uhum.
Quanto tempo demorou esse trabalho de pesquisa e também as etapas todas também de roteirizar e, enfim, até filmar mesmo?
Sim. Eu comecei a fazer o projeto, como eu falei, foi, acho que foi 2011, 2012. Daí, em 2012, a gente ganhou... Não, em 2012 a gente ficou esperando o edital ao longo do ano e recebemos o resultado no final do ano de 2012. Aí em 2013, na virada do ano de 2012 para 2013, eu comecei a pesquisa. Quando eu, né, falei para o João que eu só iria começar quando a gente tivesse alguma graninha. E no fim das contas era uma grana ínfima, né? A gente teve R$60 mil para fazer o longa. Então, mas com esses 60 mil a gente acreditava que dava para filmar de alguma forma e a gente foi fazer. Então isso é a virada do ano de 2013. A gente filmou em junho de 2013. Então foram 6 meses que eu fiquei fazendo a pesquisa e refazendo o roteiro, que o roteiro já existia, né, que foi o que ganhou o edital. Mas de janeiro até junho eu fiquei com eles. E o meu processo era estar com eles, né? Eu não tinha que fazer pesquisa de elenco, porque o elenco estava junto dentro da pesquisa, né? Quando eu estava com eles, eu conhecia o elenco, convidava as pessoas, quem não topava, daí eu ia atrás de algum ator para ver, para fazer, mas grande parte das pessoas são amigas do João. E locação, a mesma coisa, né? Era, quase todos os lugares eram lugares que era exatamente que ele passava. E... Então, por isso eu fiquei tanto tempo com eles também, porque ali era tudo estava dentro desse processo, né? E isso era também o processo de roteiro. Então, de janeiro a junho, foram 6 meses de pesquisa barra roteiro, barra pré-produção, tudo junto. E daí a gente finalizou o filme no fim do ano de 2013, né? A gente lançou o filme em fevereiro de 2014.
Uhum. Perfeito. Davi, falando um pouco do Rifle agora, como surgiu a ideia do filme? Como é que chegou até você? Se chegou até você, se veio de você? Como é que foi ali a concepção do projeto?
Uhum. O Rifle, ele nasce antes do Castanha, na verdade. Só que ele era um projeto mais... enfim, o Castanha atravessou o filme, né? Literalmente... atravessou o projeto, assim, né? Por ter rolado, enfim, por a gente querer fazer. O Rifle, ele nasceu quando eu e o Richard, a gente estava viajando no interior do estado, a gente estava fazendo um outro projeto, e daí a gente começou a conversar sobre o que acontece no campo no interior do Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul está totalmente ligada com o campo, né, do que se conta, que foi a formação do estado e que também o que foram as principais reviravoltas, digamos assim, históricas dentro do estado, estão sempre ligadas com o campo. E então esse era um assunto que estava ali surgindo, a gente conversou e, enfim, deu um tempo depois, o Richard chegou para mim e disse: "Ah, te lembra daquela conversa?" Eu falei: "Sim, então, eu escrevi uma coisa, eu queria que tu lesse." E daí ele mostrou um conto que ele tinha escrito, não lembro quantas páginas, mas enfim, um conto, e eu fiquei maravilhado, assim, gostei muito da história. E mostrei para Paola, nossa sócia, nossa produtora, e ela falou: "Ah, isso aí dá um longa." A gente acreditava muito, todo mundo, que dava um longa. E daí o Richard começou a escrever, né, que é... O conto ali e esse argumento que ele começou logo depois é a essência que tá no filme até hoje, assim. E daí, claro, daí veio um longo processo, porque isso foi 2011, pouco antes do Castanha ali, e a gente foi ganhar um edital de desenvolvimento, que foi 2013, 2012, e daí a gente escreveu o filme até 2000 e... final de 2013, junto ali com o Castanha, meio acontecendo paralelo, mas a gente só foi conseguir financiar ele no final de 2014. quando a gente ganhou os fundos que a gente precisava e completou o orçamento. Mas e durante todo esse processo é isso, né? Muita coisa foi acontecendo, também tem muito a ver com isso que eu falei antes, que é de questionar o próprio... questionar o nosso próprio processo, né? Então, o roteiro foi se transformando por causa disso, a história foi se transformando, a própria proposta de como filmar o filme foi se transformando, enfim. E daí o filme nasceu em 2015, né? Daí em 2015 a gente... Foi a mesma coisa, eu comecei a fazer a pesquisa em janeiro, daí já com o roteiro, um roteiro muito escrito, né? Ao longo de 2014 teve muitas versões do roteiro, mas ainda em 2015 eu fiz a pesquisa, que é uma proposta que para mim é muito importante, proposta de pesquisa, assim, eu acho muito importante para o meu processo, e daí a gente foi filmar ele, deu toda a pesquisa, mais a pré-produção, mais o processo com os atores, né, com o elenco, a gente foi filmada aí em dezembro de 2015. Mais ou menos isso.
O Rifle, você também, você contou que escreveu a quatro mãos com o Richard, né?
Isso.
É, nesse processo de pesquisa, vocês dois também foram pro campo, vocês também fizeram essa parte de imersão, ou vocês fizeram mais uma pesquisa... a distância, na verdade, então vocês não foram...
Sim, foi eu principalmente, né, o Richard, como ele era diretor de arte do filme também, a gente começou a se dividir, né, então eu e a Paola, que é a produtora do filme, a gente começou a fazer pesquisa junto, também num processo semelhante, né, porque eu queria que o elenco fosse um elenco local, né, eu queria que o elenco fosse da região onde a gente decidisse filmar. Então, a pesquisa acabou sendo duas coisas, né? A pesquisa... Três coisas, na verdade. Assim como Castanha. A pesquisa para o roteiro, para transformar o roteiro e para ver essas... Né, conhecer mais a fundo os personagens através da pesquisa. Ao mesmo tempo que a gente procurava essa região para filmar, né? Que isso demorou bastante tempo, foram muitas semanas de viagem para encontrar a região exatamente que a gente queria filmar. E estando lá, a gente, quando a gente decidiu o lugar, a gente começou a fazer a pesquisa com o pessoal da região, né? Conversar com a galera e propor o filme para essa galera, até que a gente encontrou a família do Johnny, que é o protagonista do filme. E daí, logo então, eles toparam fazer o filme e toparam ser o elenco do filme. Isso foi em março, mais ou menos, de 2015, quando a gente encontrou eles, março, abril. Aí, de abril até novembro, aí eu fiz um processo de tá lá com eles, porque daí era um processo principalmente de elenco, assim, né? De... Não exatamente de ensaiar, mas de conversar sobre o filme, de filmar algumas coisas com eles, só eu e uma câmerazinha, e demonstrava para eles. Um processo quase como se fosse de ensaio, assim, só que de uma maneira diferente, né? E tudo isso serviu muito para o roteiro também, né? Porque muita coisa que eu tava, como eu dormia lá, era um lugar muito distante da onde da minha cidade, de Porto Alegre.
Aonde que era exatamente?
É uma região que se chama Vaqueiquá, que é uma região na fronteira com o Uruguai. Ela fica a 6 horas da cidade onde eu morava, que era Porto Alegre. Então, era muito distante para mim ir e voltar. Não tinha como ir e voltar facilmente, assim, né? E eu não tenho carro também. Então, eu tinha que alugar um carro, a equipe tinha que me levar, ou pegava um ônibus. Enfim, era tudo meio uma logística mais delicada. Então, eu ficava lá muito tempo. Eu ia e ficava lá na casa deles. Eu dormia lá. E, às vezes, eu ia, passava 2 semanas, voltava. Às vezes, eu ia, passava 3 semanas, voltava. Eu ficava indo e vindo ao longo de todo esse processo. E durante todo esse tempo foi, para mim, fundamental para a redescoberta do roteiro também. Porque muita coisa que acontecia na região ia contaminando o roteiro, às vezes potencializando coisas que já existiam, ou às vezes transformando elas. Então foi muito importante, assim. E ao mesmo tempo pro processo dos personagens, assim, né? Porque muita coisa eu também, de estar com eles ali, conversando com eles, acabava que transformava a maneira que eu via nos personagens, né? Porque eu, mesmo quando é um ator que tem mais experiência, eu acredito que o ator, ele transforma muito o personagem que ele vai ser, sabe? Eu não acredito nessa coisa tão de um lado só, que é, ah, o ator, sei lá, vai vivenciar alguma coisa e pronto, sabe? Eu acredito que o outro lado muda muito, assim, também. O personagem se transforma muito dependendo de quem é o ator e de quem é a atriz, sabe? Então, é um pouco isso.
Mas Davi, uma dúvida. A história do Rifle, né, a trama principal, ela é toda ficcional, né? Inclusive o núcleo, as relações da família com o personagem principal, tudo isso é ficcional. Inclusive perguntando. E vocês, caso seja, tenha sido tudo ficcional, vocês foram buscar pessoas que vocês achavam que se encontravam com esses personagens, ou vocês estavam mais abertos, encontraram pessoas e também foram moldando mais os personagens em cima das pessoas que vocês encontraram?
A gente, todo o núcleo da trama é completamente ficcional, né?
Tudo em cima desse conto, né, que o Richard escreveu.
Tudo que acontece no filme é ficcional. Mas, ao mesmo tempo, a realidade...
Não teve nenhuma inspiração de coisa que realmente aconteceu, não. É tudo mesmo ficção, né?
Não, é que, para mim, a realidade, ela tá dentro da ficção. Né? Então, se eu te disser que não tem realidade... O tipo de cinema que eu faço não existiria, entendeu? O que acontece, assim, a gente tinha história e eu sempre acredito que a realidade é uma coisa que a gente não controla, a gente não tem como simplesmente barrar ela de entrar na ficção. Então, os personagens que a gente encontrava ou que a gente decidia convidar para fazer o filme, eu tinha certeza que eles iam moldar os personagens. Eu tinha certeza que o personagem A não poderia ser mais de tal maneira se a gente encontrou uma pessoa que tem uma personalidade completamente distinta. Então acabava que às vezes eu fazia decisões de transformar um pouco o personagem porque o elenco que eu encontrava era mais potente. E daí volta a falar aquilo do instinto. Eu olhava para a pessoa e dizia, não, cara, essa pessoa tem algo tão especial no rosto dela que talvez ela não seja a pessoa para fazer aquele personagem que eu tinha escrito, mas se eu adaptar meu personagem, talvez essa pessoa seja a pessoa certa. E é um pouco essas decisões que a gente tomava, né? Tipo, é a mesma coisa quando tu vai encontrar um vilão de um filme e tu chamou um personagem que... O Hitchcock falava muito sobre isso, né? Que as decisões de chamar um vilão para ele eram sempre muito difíceis, né? Às vezes tu chama um vilão que não tem cara de mal o suficiente, não é realmente imponente o suficiente. E isso transforma totalmente o teu filme, dependendo do ator que tu chamou. Né? Esse teu vilão que tu escreveu não é mais o vilão que tu escreveu. E é um pouco isso. Então, acabava que as decisões que a gente tomava de elenco, assim como seria com qualquer outro elenco, seja ele grandes experiências ou não, eu sabia que ia contaminar o tipo de personagem que eu tinha escrito. Então eu estava sempre aberto para rever o roteiro dentro disso, né? Daí, obviamente, se a família do filme ou, enfim, um outro personagem me contava uma coisa que era muito incrível e que não estava no roteiro, eu pensava de um jeito se isso poderia estar no filme ou não. Eu acho que isso era um processo também que me interessa muito como roteirista, né? Eu acho que esse processo de transformação e de mutação da narrativa, dessa mistura da ficção e da realidade, que para mim é uma coisa que é incontrolável, é um processo que me interessa muito. E tem a ver com os projetos que eu estou fazendo hoje, que são projetos diferentes, que têm processos diferentes, mas ao mesmo tempo estão abertos para essas questões, mesmo sendo questões que já não estão mais presentes na nossa realidade, que são questões que já aconteceram com a nossa realidade, na verdade. Então, é um pouco por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos isso.
Não, respondeu.
Ô, Davi, e quanto ao diálogo? Porque me parece, assim, assistindo o filme, que é um diálogo muito minimalista e muito, assim, me parece bem flexível, né? Me parece bem improvisado, né? Talvez. Não sei se você pode me confirmar isso. Tinha uma flexibilidade para esse... para essa liberdade mesmo de não se prender tanto a um texto fixo, assim? Como é que foi isso?
Cara, tinha cenas que o diálogo era bem marcado, que as palavras que estão no filme eram exatamente as palavras que estavam no roteiro, e tinham cenas que eram mais improvisadas. Eu tinha o roteiro, ficava com o roteiro o tempo inteiro do meu lado para eu saber se a cena estava falando aquilo que eu precisava contar, né? Se o personagem tinha que dizer que está procurando emprego, ele poderia dizer: tu tem um emprego para me arrumar? Ou tu tem um bico para me conseguir? Ou tu está sabendo de alguém que está precisando de alguma coisa? Sabe? Enfim, qualquer da maneira que ele falasse aquilo, para mim já não me importava, dependendo da cena. Então, nessas cenas, dependendo da situação, principalmente em cenas em que não são potenciais cenas mais estruturais, digamos, mais essenciais do filme, nessas cenas tinha mais improviso. Cenas que tinham mais diálogo, por exemplo, em conversas de família, ou às vezes que estava um grupo, também, às vezes tinha mais improviso, mas o que a gente fazia era marcar alguns desses diálogos. Então, às vezes, tinha um improviso grande, a gente filmava alguns planos, e dentro de alguns recortes da cena, a gente marcava para fazer algumas coisas mais pontuais dentro desses diálogos, que daí já não eram tão improvisados. Então, era uma mistura. Por isso que eu digo, são processos que... dentro do próprio processo do filme, não é tão rígido, sabe? Uma cena pode ser de um jeito para mim e a outra cena pode ser de outro. Mesmo com a... tem uma atriz no filme que é uma atriz que tem muita experiência, né? Que é diferente das outras. Ela é uma pessoa que tem mais experiência e mesmo com ela, eu fazia a mesma coisa. Às vezes eu improvisava, às vezes a gente fazia alguma coisa mais marcado... porque me interessava isso, me interessava muito mais. Tem pessoas, por exemplo, que escolhem improvisar na parte de ensaio, usam isso para re-roteirizar, né, para reescrever as cenas, e daí vão para a filmagem com essas cenas já reescritas a partir desse improviso, né? Para mim, do jeito que me interessava trabalhar na época, e eu não posso te dizer que daqui para frente eu vou fazer a mesma coisa, porque eu não sei, mas na época o que me interessava era poder fazer essas reescrituras na hora. Me interessava vivenciar isso na hora da filmagem, me interessava poder fazer os improvisos em frente à câmera, porque eu acreditava que o que eu conseguisse desses improvisos, eu teria que ter filmado, sabe? Então, se a pessoa tivesse falado algo que fugiu do roteiro, mas foi genial e tem algo ali que eu acredito que é uma verdade, que tem que estar no filme, isso para mim me interessava estar filmado, para depois eu poder decidir na montagem, que é uma parte para mim muito fundamental, na verdade, a montagem, tanto do Castanha quanto do Rifle, de término do roteiro, né? Porque é uma etapa que tanto eu quanto o Bruno, que é o montador dos meus filmes, a gente é muito... muito Caxias nesse sentido, assim, sabe? Às vezes a gente coloca muito improviso fora nesse sentido, sabe? Por acreditar que não tá contando o roteiro. Então é um processo que tem muitas idas e vindas e tem muitas miudezas, digamos assim. Então, dentro da filmagem, como eu falei, tinha coisas diferentes e daí tem a montagem no final disso tudo, que é quem meio... amarra todas essas coisas como estava no roteiro, né? E, de alguma forma, também reescreve o roteiro, né? Enfim.
Davi, O filme teve uma força... eu queria saber o seguinte, a sua opinião. Você acha que o filme teve uma força amplificada por conta do momento político do país? Falando da temática do filme, né? Da premissa, você acha que teve... O filme teve ali uma força maior pelo contexto onde ele foi exibido, onde ele apareceu?
Cara, eu não sei te dizer isso. Eu acho que isso é muito relativo.
Ele comunicou assim, mais, ele teve assim, esse um ganho.
Eu acho que às vezes quando a gente lança um filme, se a gente lançar num dia, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, ou nos, às vezes num, alguns minutos, dependendo do que está acontecendo, às vezes até alguns minutos depois, porque tem acontecido tanta coisa que é difícil a gente se manter igual a cada momento. Mas eu acho que isso sempre pode transformar um pouco a recepção. Enfim, tem filmes que são arruinados dentro da história do cinema por dependendo do que aconteceu. Estados Unidos mesmo, né? Hollywood muda muito data de lançamento dependendo do que aconteceu. Um tiroteio dentro de um colégio pode muito bem cancelar o lançamento de um filme que fale sobre armas, enfim. Eu acho, por exemplo, o Rifle é um filme que esse ano, eu acho que se tivesse sido lançado esse ano, teria talvez um outro tipo de discussão em torno dele, né? Porque acho que cada vez mais a questão das armas tem sido presentes, né? No nosso cotidiano, assim. E é um filme que discutia isso e que não foi tão... As pessoas não levaram tanto para esse lado. Né, levaram muito mais para a questão do conflito de terra, que eu acho que estava acontecendo muito na época, realmente. Teve o Martírio, que era um filme que falava sobre isso também. Enfim, conflito de terra é algo que se arrasta no nosso país.
Há 500, o próprio Aquarius, né?
As pessoas conseguem traçar
um paralelo.
As pessoas pegaram muito o paralelo com Aquarius, menos até do que pegaram com Martírio, por exemplo, que é um filme que eu acho que tem mais uma conexão direta nesse sentido, né? Pela violência e pela própria locação, assim, né? Mesmo que, claro, se passe em outra região do país, mas pelo contexto rural. Eu acho que nesse sentido acabou sendo mais comparado por esse sentido, mas eu acho que teria também uma discussão que nos interessava um pouco, que era dessa complexidade da questão na arma no campo, né? Da questão dessa terra sem lei, que é o campo, de como esses fazendeiros vão se armando e como que isso chega também ao pequeno fazendeiro, que quer, de alguma forma, ao pequeno proprietário de terra, né? No caso, né? Não é? E que também, de alguma forma, se espelha nesse mecanismo violento e como o exército atua nessas regiões, que são regiões de fronteira, e como eles, de alguma forma, aglutinam todos os jovens. Então, todos os jovens, de alguma forma, nascem tendo muito contato com as armas. Enfim, tudo isso não foi tão discutido na época.
É verdade.
E era uma coisa que nos interessava muito como projeto, né? E na pesquisa me impactou muito como eu vivi isso. A gente estava ali e quando eu olhava para o lado, tinha um tanque do exército, sei lá, tinha um caminhão do exército cruzando o campo. Porque eles acampavam ali o tempo inteiro, né? Os jovens da região todos vão para o exército, né? É uma coisa natural lá. E essa discussão não veio à tona, assim. Então, acho que talvez hoje em dia o filme, talvez, né? Não sei, tivesse... As pessoas talvez tivessem pegado mais esse link, assim, né? Mas também não tem como ter certeza, né? Sei lá.
Sim. Davi, o filme é um filme muito gaúcho, né? O Rifle, né? Até pelo sotaque carregadaço, né? Dos personagens, né? Locais, os atores e tudo mais. Eu queria saber, por curiosidade, se você sentiu uma reação... Como é que foi a reação pelo Brasil, fora do Sul? Você acha claro que conversa pela temática e tudo mais, mas por essa coisa cultural ali, local, você acha que ela que teve impacto, se comunicou legal com o resto do país? E também queria aproveitar essa pergunta para introduzir outra. Como é que você acha que foi a percepção, a diferença da percepção do público no circuito de festivais e no circuito comercial?
Cara, eu acho que assim, a primeira pergunta Eu acho que cada vez a gente tem falado menos sobre isso, mas isso também era um pouco a proposta do filme. E logo no lançamento do filme em Brasília, no Festival de Brasília, foi uma das coisas que foi muito à tona. Algumas pessoas reclamavam que não dava para se entender o que as pessoas falavam e tal. As pessoas pediam legenda nos diálogos. E o que eu sempre falei lá e sigo falando, que para mim era interessante discutir, foi a decisão de não ter legenda e a decisão de rodar, filmar com essas pessoas da região, é que, na verdade, o Brasil, cada vez mais, a gente está surdo para nós mesmos, né? Além da gente estar cego para tudo que está acontecendo, porque isso é bastante óbvio, a gente está completamente surdo, né? Ninguém mais se escuta. A gente não escuta mais como as pessoas do interior falam, né? A gente não escuta como as pessoas do outro lado do país falam. A gente não escuta nem como os índios mais falam. A gente não entende mais ninguém. Então se criou uma ideia de fala standard, que é como eu tenho chamado, que se tu não tem essa fala standard, tu não é brasileiro. E daí eu fiz uma pergunta lá para a pessoa que me fez a pergunta dos diálogos, que ela não soube me responder, era quem é o diálogo standard brasileiro? São os cariocas, são os paulistas, são os cariocas da TV Globo, sabe? Quem são essas pessoas que ditam o standard brasileiro? Porque, por exemplo, o Jirimunho, que é um filme maravilhoso mineiro, eu não sei se as pessoas entendem tudo o que aquelas senhoras do interior de Minas Gerais estão falando. E isso foi uma coisa, na verdade, foi levantada, né? Eu me lembro que o Marcelo Miranda, que é um mineiro, debatedor do debate, ele falou que a mesma coisa o Jirimunho sofreu na época, que ninguém entendia os diálogos das senhorinhas do interior de Minas. Enfim, eu acho que o filme fala um pouco sobre isso, e para nós era a ideia, desde sempre, falar um pouco sobre a crise de identidade que o Brasil vive há muitos anos, né? Porque a gente foi, na verdade, podando tudo aquilo que a gente é, tentando ser, na verdade, o resultado de outros países. Hoje em dia, o brasileiro, se a gente pega o modelo de vida, às vezes é muito mais parecido com o modelo americano, de tipo de cidade, de supermercado que a gente tem, de jeito que a gente se veste, de carro que a gente usa, do que propriamente brasileiro, né? E todas as outras identidades que existem dentro do Brasil vão sendo completamente descartadas ou precisam de legenda, né? Então, para um gaúcho, eu preciso de legenda. Para um mineiro do interior de Minas, eu preciso de legenda. Para um cara do Recife, sei lá, de classe média pobre, eu preciso de legenda, porque, afinal de contas, a gente não entende o que ele está falando, né? Então, para mim, na verdade, isso foi muito importante que tenha acontecido tudo isso, né? Porque eu acho que foi exatamente onde a gente queria falar, que é que a gente realmente não sabe mais conversar e escutar as pessoas do nosso próprio país, né? E não é à toa que surgem esses movimentos separatistas, inclusive no Rio Grande do Sul, que são completamente retardados, né? De dizer que tem que separar o país do resto que não é o nosso próprio país. Então, essa questão da identidade, daí falando, deixando de falar disso, porque é uma coisa para mim que me interessa muito, eu poderia ficar falando por muito tempo.
Pô, mas interessante
a questão
isso
da
aí que você
resistência.
falou.
É,
Bem
eu acho
interessante
que
essa
assim,
coisa
uma
de
coisa
estarmos surdos para nós mesmos, é verdade mesmo.
é totalmente, né? Eu vou para Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, eu não falo pro cara dizer para ele, tem como escrever o que você está falando, porque eu não estou te entendendo, sabe? Tu não chega no interior da Bahia e tu fala isso para pessoa, sabe? A gente se comunica. Então é quase uma coisa um pouco hipócrita. Parece que o cinema, e isso se tu pega na história do cinema brasileiro, o que que é? As pessoas dizendo sempre que o som do cinema brasileiro é ruim, né? Enquanto, na verdade, as pessoas acostumadas a verem ou filmes dublados por atores cariocas ou paulistas, ou ainda filmes legendados, né? Acabaram se desacostumando a escutar o próprio sotaque do seu país, né? Então, isso é tudo muito louco, né? Eu, para mim, acho isso uma coisa muito maluca e que está infectado, assim, todas as classes da nossa sociedade, né? Tanto que isso ali era a alta classe do cinema brasileiro discutindo sobre isso, e tinha pessoas que defendiam com unhas e dentes que era um absurdo o filme ser daquele jeito, né, que o filme tinha que ter legenda, que era um absurdo o filme ter passado assim, enfim. Dito isso, a questão da recepção do filme, enfim, eu acho que para mim foi muito interessante ver, para além dessa questão da fala e da questão dos diálogos, porque tinha realmente muitas pessoas que entendiam o filme. Grande parte, na verdade, entendia o filme. Eu projetei o filme, sei lá, em Recife, em Fortaleza, em Salvador, e, cara, as pessoas debateram o filme de uma maneira que elas entenderam. Então, eu imagino que elas entenderam tudo que estava sendo dito. E o que eu via, na verdade, é que as histórias contavam muita coisa sobre as histórias de outros lugares também. Né? Não só no Brasil, como em outras partes do mundo mesmo. Assim. Numa das sessões que a gente teve aqui em Berlim, eu me lembro que um rapaz, que eu não me lembro de que país dele era, não sei se ele era ucraniano ou se ele era romeno, enfim, um país do leste europeu, ele veio e me disse, cara, isso aconteceu muito semelhante, essa história do filme aconteceu, não, obviamente, a parte no Tiro nos Carros, mas todo esse conflito aconteceu muito parecido no lugar onde eu venho, que minha família mora, no interior do meu país. Então isso era muito interessante, assim, isso aconteceu bastante também em outras partes do Brasil, assim, né? No interior do Nordeste tem muito isso, né? No interior do Mato Grosso tem muito isso. Essa questão do conflito de terra, na verdade, ele ecoa no Brasil. Então o filme, ele acabou se comunicando, eu acho, muito bem com essas outras regiões, principalmente por essa questão, assim, né? Porque é uma questão que, na verdade, contamina todos os cantos do nosso país, né? A outra pergunta eu esqueci. Qual que era a outra pergunta?
Não, eu perguntei sobre essa distinção de perspectiva, ou não, entre o público de festivais, seja no Brasil, seja fora do Brasil, e no circuito comercial, no público que talvez seja menos acostumado a esse tipo de filme, enfim.
Sim. Na verdade, o que acontece assim, público de festival, para mim, e público de cinema, pelo menos do tipo de cinema que eu faço, né, são públicos muito parecidos, porque ninguém desavisado, cá entre nós, uma pessoa moradora do Morumbi, sei lá eu, eu não sei a alta classe carioca atualmente, mas sei lá eu, do Leblon, que mora numa cobertura, vai entrar num filme que se chama Rifle, brasileiro, e vai assistir o filme desavisado. Isso não acontece, né? Isso não acontece. Então, o público que vai ver o filme no cinema, no circuito comercial, principalmente nas salas em que o filme estreou e com as críticas que o filme recebeu, sabendo o teor do filme, por mais que tenha muitas pessoas que entram nos filmes de última hora só vendo o cartaz, mas eu acho que o cartaz do nosso filme deixava bem claro que filme Enfim, as pessoas que vão ver o nosso filme são pessoas que sabem que filme é o nosso, né? Que filme era. E muitas delas, acredito que inclusive grande maioria, eram pessoas que não conseguiram ver o filme no circuito do festival. Né? Então, para mim, falar sobre público de festival e público de cinema, do tipo de filme que eu faço, na verdade é o mesmo público, né? Só são janelas diferentes. As pessoas que não conseguiram ver, sei lá, o filme não passou na Mostra de São Paulo. A gente estreou o filme no Festival Latino-Americano, que é um festival que tem menos sessões e tal. Então, o filme em São Paulo teve menos sessões. Então, no cinema, em São Paulo, no circuito, a gente teve bastante gente que foi ver, porque dependendo do festival, às vezes tira o público que tu ia ter, né? Eu acho que isso é uma coisa também que muita. Às vezes o filme circula, circula, circula em festival, e daí vai pro cinema. Diz, ah, não fez quase público no cinema. Sim, porque já fez todo o público que tinha que fazer no
Sim.
festival, sabe? Porque os festivais vão muita gente ver filme. Tu pega uma sessão da Mostra de Cinema de São Paulo, se for um filme que lota, tu pode ter 200, 300 pessoas por sessão. Então, tu pega
Sim.
quatro sessões, que é o número de sessões que tem na Mostra, são 1.200 pessoas, né? Às vezes é o número do que um filme de cinema independente faz numa cidade. 1.200 pessoas por cidade. Dependendo do filme, é isso. Então, eu acho que é isso. Eu não difiro tanto os públicos, mas o que eu vejo é que, assim, o público que foi nos ver no cinema, a gente teve vários debates na estreia do filme no circuito comercial, era um público muito parecido com o festival, muito crítico, muito consciente do que está acontecendo no nosso país, do que vem acontecendo há muitos anos, né? Que viu outros filmes, sabe? Que viu Martírio, que viu Aquários, que viu outros, enfim, vários outros filmes, né? Sobre disputa de terras no meio rural como no meio urbano. É um público muito interessado, assim, sabe? Eu acho que o público brasileiro de cinema independente, seja ele onde ele estiver, porque às vezes ele não tá na sala de cinema, né? Infelizmente. Às vezes ele some da sala de cinema e fica dentro da sua sala vendo, sei lá, Netflix ou qualquer outro VOD desse. Mas é um público muito, muito interessado, assim, sabe? Eu não vejo diferença para lugar nenhum do mundo, assim, sabe? É, o nível de debate, o nível de crítica, o nível de consciência social e cinéfila, eu acho que nesse sentido, assim, eu só tenho, eu fico muito feliz de como o filme foi, como o filme se encontrou, tanto no circuito de festivais como no circuito comercial, assim, no Brasil.
Ô Davi, você falou que tá em Berlim, né? Eu vi que você tá desenvolvendo alguns projetos aí em Berlim, acho que você tá no DAAD Berlim Artists, né? O que é essa iniciativa? O que é esse projeto? Como é que você tá trabalhando daí de Berlim?
Sim. Cara, o DAAD, ele é uma das residências mais antigas que tem no mundo, né? Ela é uma residência que, sei lá, já passou o Jarmusch, já passou Claire Denis, o Tarkovsky, enfim, uma residência muito antiga. Me inscrevi e, enfim, entrei. É uma residência de 6 meses, né, voltada para desenvolvimento de algum trabalho, não necessariamente vinculado à residência. A residência não tem uma obrigatoriedade, né? Eles deixam um tempo livre, tu recebe um salário e tu, né, tu recebe um lugar para morar e tal, e tu tem, enfim, um tempo bastante privilegiado de conseguir tocar teus projetos.
Você levou um projeto,
né,
para
ir? Daí, mas ele... nesse momento eu tô escrevendo 3 longas, né? Dois deles já com roteiro, já com estágio, assim, de desenvolvimento mais sólido, e eu estou escrevendo um terceiro, que é um projeto, na verdade, que eu pretendo filmar, se tudo der certo, ainda esse ano, né? Ou no começo do ano que vem, dependendo do que acontecer. Então é isso. Mas a residência, ela tem essa particularidade, diferente da residência de Cannes, por exemplo, do Festival de Cannes. Tu não aplica um projeto e tu obrigatoriamente tem que desenvolver esse projeto, e se tu não desenvolver esse projeto, sei lá, tu é penalizado. Aqui tu apresenta o que tu quer fazer, mas ele é uma residência muito mais voltada para tua carreira, né? A avaliação deles é muito mais voltada pelo que tu já fez do que tu quer, ou do que tu quer fazer, entendeu? Então aqui eu posso, é isso, eu tenho a liberdade para trocar. Eu ia, na verdade, escrever, mas como já durante esse meio tempo, antes de vir para cá, eu escrevi esses roteiros. Eu agora estou pensando em fazer esse terceiro projeto, né? Então, é mais ou menos isso.
Pô, legal. Pô, legal demais. Davi, para acabar, a gente tem umas perguntas finais que a gente sempre faz para os nossos convidados, tá? Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
Qual é que é o meu melhor o quê?
Melhor roteiro que você já escreveu? Pode ser de
Ixi.
curta, de longa, de média.
Cara, acho que o melhor roteiro que eu escrevi é aquele que eu ainda não escrevi, bicho. Eu acho que é o roteiro que eu vou vir a escrever, porque não sei te dizer, assim. Acredito muito mais no trabalho quanto continuidade do que exatamente como retrospectiva, assim, nesse sentido.
Certo. E bom. Qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vai se botar por vir ainda?
Cara, porra, cara. Acho que os roteiros que eu fazia na faculdade eram bem ruins, cara. Eu acho que todos eles eram bem ruins.
Tem algum específico que você tem uma premissazinha, alguma coisa assim, compartilhar?
Cara, de premissa, não sei, tinha um roteiro que chamava Dor de Cabeça, até a premissa não era ruim, mas é um roteiro que eu acho que eu não me orgulho muito de ter escrito, não.
Dor de Cabeça?
É.
O nome é bom.
É, o nome é bom. A premissa até que era interessante, mas o curto em si não era bom, não.
Entendi.
E, Davi, qual é o produto audiovisual? Pode ser qualquer tipo de produto, pode ser série, pode ser filme, qualquer coisa que você assistiu e que você gostaria de ter escrito. Você olha e fala assim, cara, eu gostaria de ter assinado isso aí, queria ter participado disso.
Cara, Cat People do Jacques Tourneau.
Assim, pô, direto?
Respondeu de... Normalmente as pessoas têm menos dificuldade nas duas primeiras e mais nessa.
Sem hesitar. Tá. E, bom, e pra encerrar, qual é o roteiro que você escreveu ou ideia que você tenha anotada que você nunca conseguiu tirar do papel, que você sonha em realizar um dia? Talvez um desses projetos seus no momento, né? Qual é o seu roteiro ali do engavetado, enfim, que você gostaria muito de produzir?
Se eu falar que eu tenho um roteiro engavetado, é que daí que ele não vai sair. Não vai sair mesmo, bicho.
É, quando engaveta, não...
Não, se engaveta é porque não tem.
Tem que sair. Pra deixar em cima da mesa.
É, não, tem que deixar em cima da mesa.
Mas qual é o roteiro que você tem escrito em cima da mesa que você gostaria muito de ver?
Cara, o filme que eu mais quero fazer atualmente se chama Futuro Estático, que é esse filme que eu pretendo filmar se tudo der certo esse ano.
Porra, legal. É outro nome legal também. Pode compartilhar alguma coisa, algum detalhe?
Cara, é um filme que se passa num... Eu detesto falar sobre filmes que eu ainda não fiz, porque eu sempre acredito que os filmes vão mudar muito, tá? Mas o que eu posso dizer é que é um filme que se passa num futuro não muito distante, onde algo terrível aconteceu com as imagens em movimento.
Eita. Olha aí, Kanye, hein? Cheirinho de Kanye, hein? Pô, legal, né? Pô, Davi, muito obrigado aí.
Pô, brigadão.
Obrigadão por participar.